cenários do esporte.
Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um programa Cenários do Esporte aqui na Rádio Uninter. Eu sou Emerson Michalinski e estaremos juntos durante esse programa, levando muita informação até você que gosta do esporte. No programa de hoje vamos falar sobre uma modalidade olímpica, o triatlon. E para o nosso bate-papo temos aqui alguns convidados mais que especiais. O atleta da Seleção Brasileira de Paratriatlon, Ronan Cordeiro. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ronan.
Muito obrigado, Emerson. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a todos os ouvintes aí, aos meus patrocinadores. E vamos para o programa.
Maravilha. Temos também a presença aqui do Felipe Oyan, treinador do Ronan. É isso, Felipe?
É Oya.
Oya.
Sobrenome. Muito
Perdão
obrigado.
Aí.
Não, isso aí é meio difícil, o pessoal geralmente erra, mas a brincadeira geralmente é. Olha quem tá aqui, o Felipe Oya.
Maravilha.
Obrigado pelo convite aí.
E também a presença da Maria de Fátima Fernandes Vara, ela que é chefe de classificação internacional de canoagem. Bem-vinda.
Oi, Emerson, obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre bom ter a oportunidade de falar não só do esporte, mas do paradesporto, em especial algumas coisinhas da classificação.
Maravilha! Lembrando então a todos que estamos ao vivo pela live do Facebook aqui na Rádio Uninter. E você pode acompanhar a nossa live, então você que está acompanhando pode interagir conosco, enviar suas dúvidas, suas perguntas aos nossos convidados no programa de hoje. Bom, desde já agradeço então a presença de todos vocês aqui no programa, falar um pouco mais sobre essas modalidades esportivas, hoje em especial sobre o triatlon. Vamos começar então com o Ronan. Antes da nossa rádio, viu um vídeo seu treinando numa piscina, acho que é de hoje ainda. Aí até comentei com a Fátima, ela me passou o vídeo, falei, pô, esse cara nada igual um peixe. Bom demais, treinando firme, forte lá com o Felipe. E aí, dentro dessa possibilidade de você vir até o nosso programa, gostaria que você falasse então um pouco sobre como a sua trajetória no esporte, como que o esporte iniciou, como que você iniciou no esporte, quais foram as modalidades até chegar hoje a nível de competição nacional e internacional.
Então, Emerson, a minha história começa muito cedo no esporte, né? Eu acho que igual todo deficiente, uma criança que nasce com uma deficiência, ela procura de alguma forma tentar se superar e criar amizades. Então, no princípio, eu comecei no esporte muito para conseguir esse relacionamento. Então, participei muito criança de futebol, de xadrez. E aos 7 anos, a natação já entrou na minha vida. Então, comecei bem cedo, participei também do atletismo. E logo fui me destacando mais na natação e com isso, aos 12 anos, comecei a virar um atleta a nível, vamos assim se dizer, começar a nível de competição e aos 15 eu comecei no para desporto. E logo com 17 anos eu virei um atleta universitário, até você estava comentando que tem muitos atletas que fazem faculdade aqui na Uninter, procuram os estudos. Eu falo que o meu diferencial hoje, sem sombra de dúvidas, é ser um atleta estudante. Eu acho que o atleta precisa estudar sobre como está o mercado dele, como que é seus adversários, estudar tudo sobre a questão de como ele pode melhorar. E descobri também, fazendo faculdade, hoje eu sou formado, eu descobri que para ser um nadador era meio que impossível. Para quem está escutando o programa aí, eu tenho 1,64m. Vocês imaginem um atleta querer ser nadador com 1,64m. Hoje no paradesporto, na minha categoria, com a deficiência que eu tenho, que é a má formação, a menor que tem, né, do paradesporto, da categoria S10 na natação, o nível médio de altura é de 1,90m numa final olímpica. Então eu sabia que pela natação eu não ia conseguir, então eu meio que abandonei assim o esporte da natação, e aonde o Felipe, junto com várias pessoas, a Fátima também, me resgataram e me colocaram no triatlo. Hoje estou na seleção brasileira, lutando por essa vaga para Tóquio 2020.
Maravilha. Felipe, você também é, atualmente é o treinador do Ronan e tem experiência no esporte, né? No triatlon. E fala um pouquinho para nós, um pouco então, da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve hoje enquanto treinador de um atleta da seleção brasileira e que possivelmente pode representar o país aí nas Paralimpíadas ainda desse ano.
Então, o Ronan, ele surgiu para mim por indicação de um outro atleta que eu tenho, que também é do paradesporto. Ele hoje está na paranatação, mas iniciou no paratriatlon, é o Alan. Ele está até competindo agora essa semana. Mas o Ronan veio para mim num período de transição, no qual ele viu que a natação já não seria um meio para ele chegar até os Jogos Olímpicos. E o Alan falou, cara, por que você não tenta outra modalidade? E ele veio até mim e a gente fez alguns testes com ele e verificou que ele tinha potencial para a modalidade. E a gente resolveu trabalhar junto em busca desse sonho. Desde o início do nosso trabalho, o foco sempre foi os Jogos Olímpicos. E acabou acontecendo assim, um pouco rápido demais a convocação, porque o Ronan, na primeira competição oficial dele no Campeonato Brasileiro, ele foi campeão da grande final, ganhando do sexto melhor do mundo na ocasião, e chamou bastante atenção. A partir desse momento, o Ronan foi convocado para a seleção brasileira e a gente foi para os Jogos Pan-Americanos, no qual ele passou pela primeira classificação internacional dele, porque para você competir no paradesporto, você precisa de uma classificação nacional primeiro, e depois eles fazem a classificação definitiva, que é a classificação internacional. A professora Fátima, ela vai até explicar
um pouquinho. Não, pode comentar, porque isso vale a pena comentar muitas vezes.
Com certeza. Pelo que vocês falaram ali nos bastidores, fiquei curioso para saber. Tenho certeza que muita gente que está acompanhando ou vai assistir a nossa rádio vai gostar de saber sobre essa história também.
Como toda boa história, não foi fácil. A gente passou pela primeira classificação lá no Pan-Americano e o Ronan teve uma negativa, né? O Ronan não foi classificado como um atleta deficiente, no caso, a deficiência dele não era suficiente para ele competir na classe PTS5, que é a classe mais alta do paratriatlon. Então, a gente voltou de lá, reuniu mais informações. Eu não sei se para a segunda classificação a professora já estava...
Sim, a gente se encontrou no corredor da DFP, né? E você comentou, eu não sou elegível.
No desespero, né? Não é fácil você receber um não do mundo, né, cara? Você fala, você não é um atleta paralímpico. E, pô, eu sou atleta paralímpico desde quanto tempo, né? Aí, cara, fui pedir ajuda, cara. Eu acho que fui pedir uma mãozinha. E aí, por acaso, cara, eu conheci a professora no corredor da UFP, igual ela falou. E comecei a contar história. Já peguei o número dela, já comecei a falar.
Vamos fazer a avaliação.
E já começamos nesse sentido, cara. E foi muito rápido, né? Hoje, vendo assim... aí aconteceu de eu ir para Milão, que foi minha segunda classificação.
Calma, mas antes da primeira, né, contando. Quando ele falou, eu sou classificadora, sou chefe de classificação numa federação internacional, e a nível local, faço trabalho de avaliação nos para-atletas na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. E eu falei, Ronan, eu não conheço as regras do triatlon, então eu vou ler essas regras, vou seguir a orientação que está escrito nessas regras e vou te avaliar. Quando eu li as regras, estudei, eu avaliei o Ronan e comparei com o que estava acontecendo, eu falei, eu acho que você é elegível. E aí começou aquela luz no fim do túnel. Aí chamei mais um médico amigo, Dr. Gabriel, e eu falei, o que você acha? Ele, eu concordo com você. Ok. E fomos na maior confiança, Ronan vai para a segunda avaliação, segunda classificação em Milão. E a gente estava na maior confiança. E daí?
Exato. E daí eu recebi mais um não, cara. Cara, você recebeu um não, eu acho que quem está em casa, cara, já é difícil. Agora, se receber dois não, cara, aí pra mim eu perdi o chão.
Foi até Milão pra receber o segundo não.
Exatamente. E tem um detalhe muito sério nisso, que dois não dois não elegíveis no paradesporto, não cabe nem protesto.
Acabou.
Acabou, é o fim. Mas como a gente não queria desistir, analisamos todo o processo de novo, lendo regras. Isso assim, reuniões, Skype call, WhatsApp call, até de madrugada, para tentar achar algum argumento. E descobrimos na regra que ele tinha pontuado num item que não podia pontuar, que era...
Era no Catchwater.
Não, mas era a questão da malformação do rádio.
Exatamente.
Não podia pontuar. E ele tinha... E ele tinha pontuado. Falei, pronto, então vamos abrir um apelo. E não nós, né? Tudo via Confederação Brasileira. E foi aberto o apelo e eles aceitaram. Então, o Ronan, ele foi para a terceira avaliação, mas aí nessa avaliação nós fomos mais bem preparados, né? Nós fizemos uma planilha de Excel e colocamos em verde tudo que nós concordávamos, em vermelho que nós não concordávamos, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V da regra, que isso é muito importante, isso não pode ser um achismo, é muito sério, né? E também não é uma crítica o que acontece certo ou errado, porque durante o processo de classificação, nós temos que fazer tudo muito rápido, então algumas coisas podem mesmo passar batido, e a gente teve tempo, e muito tempo, e muita vontade. Então, essa planilha feitinha era meio um roteiro para o que o Ronan deveria dizer e a pessoa que acompanhou ele lá na Suíça deveria dizer. E ele foi inelegível por 2 pontos e nós tínhamos 14 pontos para tentar argumentar. E eu lembro que na véspera dessa avaliação, o Ronan estava na Suíça, me ligou e ele falava assim, vou falar isso. Eu falava, não, você não vai. Vou falar isso, não. Por quê? A gente não pode perder o foco, não foi? Não pode perder o foco. Então, a gente fez meio uma lavagem cerebral para falar exatamente o que deveria falar. E o que, que aconteceu, Ronan? Precisávamos de 2.
Tá, o primeiro não foi aqui no Brasil, o segundo
não. Não. O primeiro não foi em Sarasota, no Pan-Americano.
Ah, tá.
Foi nos Estados Unidos, aí em Milão, na Itália, recebi mais um não.
Uhum.
E só que o grande problema que eu acho que acontece com todo mundo, cara, é a questão do psicológico, né? Foi um período muito difícil pra mim, cara. Um período assim que, cara, eu caí inteiramente, assim. Eu engordei, parei de treinar. E eu lembro que eu caí, tipo, de falar assim, ó, Fê, a partir de hoje, eu cheguei um dia lá na academia onde eu treino, na Swimex, falei, Fê, pra mim acabou, cara, eu desisto, eu vou procurar um emprego, vou estudar, vou procurar uma outra. E, cara, justamente naquele dia, mandaram um e-mail pro Rivaldo, que é o coordenador técnico da seleção, que abraçou a nossa ideia e acreditou até o fim, falou, cara, o teu pedido foi aceito. E quando cheguei lá lá em Lausanne, na Suíça, foi uma coisa que eu sentia, parece que eu tava lá, que eu já ia passar, sabe? Eu acho que eu tava com pessoas que me deram um suporte muito grande, que me apoiaram de alguma forma, que quando eu ligava, eu já sentia, assim, da Fátima um olhar positivo, do Fê um olhar positivo. E quando eu cheguei lá, simplesmente tudo ocorreu perfeitamente. Foi a classificação que eu acho que mais demorada que aconteceu. Eu acho que chuta aí que deu umas 4 horas e deu o resultado que passou. E eu falo assim, cara, eu acho que valeu muito o esforço. Eu acho que se você quer muito lutar pelo seu sonho, cara, corra atrás, não desista. Eu acho que sempre tem uma luz no final do túnel. E se você forçar, se você tentar, É pra ser, cara. Eu acho que você vai conseguir.
E não foi só o Ronan que recebeu o não, né? Na verdade, sobramos eu, o Ronan, o Felipe
e
o Rivaldo da Confederação Brasileira de Triatlon, que acreditamos que ele tinha chance, né?
Sim.
Então, sempre a gente tá, não, vai dar certo. Foram quantos meses de trabalho entre fazer, argumentar, exames de imagem, a gente juntou tudo, fizemos análise biomecânica da corrida, da natação, nós juntamos análise de sinal mecanomiográfico, a gente juntou todos os argumentos com as regras, foi muito legal, mas foram meses de trabalho.
Foi, eu chuto aí uns 6 meses, eu acho.
Pelo
que
menos.
Deu de cara, e eu fiz exame que você...
Foi de março.
Cara, de tudo.
Março a outubro.
Eu fiz vários tipos de exames que eu nem pensava em fazer, assim, para descobrir todo tipo de deficiência que eu tenho. E o mais legal de tudo que eu acho, cara, que é claro que eu tive um suporte atrás de mim, né? Eu tive todo mundo correndo por mim, que eu acho que é...
Todo mundo, nós três.
É, que acreditou mesmo, só foi os três. Mas o que eu falo assim, cara, que tem muitos atletas, inclusive, que veio falar comigo, para atletas, que, cara, recebeu, subiu de classe ou foi inelegível e não tem esse suporte.
Sim.
Mas eu falo, eu acho que eles poderiam, claro, às vezes tentar ir atrás, buscar ajuda, procurar, mas às vezes também não tem, cara. Às vezes eu acho que esse mercado tá muito vago, né? Eu acho que esse mercado de classificador, você que está se formando em fisioterapia, fisioterapeuta, educador físico, profissionais da saúde, é um mercado que ainda é muito escasso, né, professor?
E tem a outra questão, que alguns realmente sobem, porque está nas regras, que muita gente leva para o lado do achismo, né? Exato. Nós não, nós somos totalmente profissionais, nós analisamos regras, nós analisamos aspectos cinesiológicos, biomecânicos, nós fizemos exames de imagem, então nós juntamos informações com base científica.
Sim,
a gente levou para um lado 100% acadêmico, juntando informações sérias, não foi nada de achismo. E realmente, alguns mudam de classe, ok, mas a gente sempre tem que analisar tudo para ver onde que dá para argumentar ou não, né? Mas é trabalhoso, mas acho que valeu a pena. Eu sempre digo que o Ronan é uma das melhores histórias da minha vida de bom resultado, né? De bom resultado, de fazer valer a pena anos de estudo, né? Porque ninguém acreditava. Ninguém acreditava e a gente acreditou, como eu disse, com base acadêmica, com, sabe, uma discussão muito séria. E só para chamar atenção, que eu acho que é o mais legal de falar, ele foi inelegível por 2 pontos, nós reivindicamos 14, conte quantos você ganhou?
Putz, agora eu não lembro quanto que deu o mestre, eu acho.
Não, mas, a diferença era 2, você ganhou os 14.
Não foi 14. 14
na
foi
última?
A diferença total de pontuação.
Sim.
Mas cada ponto, cada item valia um pouco mais.
É que eles multiplicam, né?
Eles multiplicam, uma multiplicação.
É os cálculos que tem.
Mas deu mais ou menos os 14 a diferença.
Uhum. Acho que deu 12 pontos, mas não as 12 questões que a gente tinha argumentado. Mas 12 pontos. Ele passou por 12 pontos, ficou
e tinha
elegível.
Ficado por 2. Então foi muito legal.
Exatamente.
Foi muito legal.
Maravilha, então. Felipe, o triatlon é composto por 3 modalidades disputadas em sequência e sem intervalo, né? Uma da outra, entre essas modalidades, tá? A natação, o ciclismo e a corrida. Existe diferença das provas desportivas em relação à paradesportiva?
Tem sim. O paradesporto tem uma peculiaridade porque o pessoal os atletas, né, que praticam, eles têm um controle da bicicleta talvez um pouco menor em algumas situações. Alguns pedalam só com o braço, então tem algumas modificações na bicicleta para que eles façam a prova, e a prova também é adaptada. No caso, o ciclismo é feito em modo de contrarrelógio. Contrarrelógio é um ciclismo individual, no qual não pode pegar vácuo de outros atletas. Então, o atleta tem que participar, fazer sua prova com uma distância mínima do adversário da frente, e isso faz com que o atleta tenha que fazer uma prova individual. Então, a natação é em grupo, mas o ciclismo não pode pedalar em grupo. Então, isso acaba diferenciando quem tem um pedal forte e acaba se destacando um pouco mais no paratriatlo.
E qual que é o percurso de uma prova para um para-atleta, por exemplo, da natação, do ciclismo?
No paratriatlon, eles competem 750 metros na natação, 20 km na bike, no ciclismo.
Essa natação é no mar, é na piscina?
Natação,
no mar, né?
A natação geralmente é em águas abertas. Pode ser mar, pode ser lago. E geralmente é em praia, né? Geralmente o pessoal faz natação em praia, mas tem algumas provas que são em lago também.
E, Ronan, aqui em Curitiba nós não temos praias, né? Como que você faz para treinar a natação aí? Vai nos lagos, vai dessa ali para Guaratuba?
Exatamente, igual você falou, mas principalmente eu treino em piscina. E quando possível a gente pega, inclusive esse final de semana a gente treinou, fez um simulado com a equipe lá, olha. A gente fez lá em Guaratuba, não, em Caiobá, na Praia Mansa.
Bacana. E aí, o ciclismo? Qual que é o percurso do ciclismo?
O percurso do ciclismo nas provas de circuito mundial agora eles estão bem técnicos, né? São geralmente 4, 5 voltas de 4 a 5 quilômetros que o atleta tem que ter, tem muitas retomadas durante o percurso. Então, como que eu posso dizer? Muda-se um pouco a estratégia, o tipo de treinamento para essa prova tem que ser especializado para essa característica da prova. Uhum. É diferente de você ir 10 quilômetros e voltar 10 quilômetros. Então, hoje, pelo ciclismo ter muita retomada, o atleta tem que ser mais versátil e ter esse controle, esse domínio para se manter competitivo dentro da prova.
E por fim, a corrida. Qual que é o teu forte entre os três ali, Ronan? É a natação, é o ciclismo, a corrida?
A natação, né? Eu venho de um período muito grande da natação, por muitos anos. Mas a gente tá muito feliz com a nossa corrida, né? Eu acho que...
Eu acredito que o Ronan tenha evoluído nas três modalidades. Como ele veio da natação, ele já tinha certa facilidade, né? O Ronan, ele nadou por anos da vida dele, mas ele competia provas de velocidade. Isso é importante frisar.
Mas deixa eu contar uma história, cara. Como que eu também fui parar no triatlon, né? Eu tava fazendo a faculdade e... Cara,
Educação física.
E quando o Alan, no caso, que também é atleta do Fê, ele tava lá em casa um dia, a gente conversando, ele falou, cara, por que você não procura outro esporte, né? Aí ele, no caso, já tinha indicado já pro Fê. E veio dois esportes que me destacou, que eu meio que dei uma pesquisada, que um era o badminton e o outro era o triatlo. E a gente pesquisou o tamanho, a gente foi pesquisando tudo sobre... Eu fui pesquisando tudo sobre como funcionavam esses esportes e percebemos que há uma predominância em cada esporte. Para a natação, se você for pegar os 10 primeiros atletas do mundo, todo mundo tem um metro, igual eu falei, tem em média de 1,80m, 1,90m. O estilo de deficiência, olha como que o esporte paralímpico está muito seletivo, né? O tipo de deficiência para a categoria S10, que é a minha na natação, é membro inferior. Então, eu não tinha nem a deficiência pro esporte. É uma coisa assim, incrível, né? Aí, quando você olha o esporte de triatlo, a altura média dos atletas é 1,69m. Eu tenho 1,64m. Então, a altura já tá perto ali. E aí, eu pesquisei um pouquinho mais e vimos que a deficiência predominante é membro superior esquerdo. Então, resumindo... Eu tenho a deficiência perfeita para o esporte, eu tenho também a altura, vamos assim se dizer, boa para o esporte, e a coisa que a gente acho que percebeu de melhor, cara, é o meu estilo é para esporte de endurance. Eu tenho um VO2, né, para quem que é do ramo aí da
educação física.
De educação física, sabe o quanto que isso é bom no esporte de endurance. Então, é uma coisa, por isso que a gente acredita que a gente conseguiu subir tão rápido assim, é muito por causa da característica.
Qual foi teu resultado no final do ano?
Terceiro melhor da World Cup.
Maravilha. Então, pensando nesse ano no Olímpico, né, e Paralímpico também, como que funciona esse processo de classificação para poder competir dentro das Paralimpíadas?
Para o Ronan se classificar para Tóquio 2020, ele precisa de 3 provas. Dentro dessas 3 provas, ele vai ranquear e ele precisa estar entre os top 10 da categoria dele. No caso, hoje o Ronan está em 25º.
Esse top 10 é mundial.
Isso, top 10 mundial. O Ronan está em 15º, mas ele só tem uma prova, que foi a estreia dele em Funchal, que ele fez o terceiro lugar no World Cup.
E os adversários dele já têm 2, 3 provas.
Quase todos os adversários já têm 3 provas. Então, hoje a gente é o atleta que tem uma prova, que está com a maior pontuação, porque ele fez um terceiro e o terceiro vale uma pontuação relativamente alta.
Sim.
Sempre um pódio é muito bom.
Porque nesse ano que ele era inelegível, ele não pôde competir.
Exatamente. Ele ficou praticamente um ano sem poder competir. E isso acabou atrasando, porque a corrida para os Jogos Paralímpicos começaram em julho, em Montreal. E o Ronan ficou de fora desse período. Ele só pôde competir em novembro, em Funchal, que foi essa primeira prova que ele realizou, o terceiro lugar na World Cup.
Mas ainda tem chance.
Ele quantas provas vai disputar esse?
Só esse mês ele vai disputar 3 provas. É mês que vem, na verdade, em
Mas
março.
Mas essas provas são classificatórias?
Sim,
todas. Para que ele pontue e consiga...
todas elas valem pontuação para os Jogos Paralímpicos.
Legal, maravilha. E onde serão as provas, Ronan?
Então, as provas são... A primeira é Abu Dhabi. Abu Dhabi vai ser no dia 9?
5.
Acho que já é na semana ali do dia 8. E as outras duas são em Sarasota, nos Estados Unidos. Um é a Pan-Americana e o outro também é um World Cup. Totalizando, na verdade, eu tenho em vista 6 provas ainda que eu posso realizar e somar pontos para Tóquio. Uhum. Então a gente vê assim bastante esperança e com certeza espero vir aqui de volta no programa com a vaga garantida.
Quem sabe ainda futuramente com a medalha no peito.
Quem
né?
sabe? Exatamente. É. Ser o primeiro medalhista triatleta do Brasil aí.
Maravilha. Então, e falando um pouquinho sobre a questão de patrocínio, como que está o paradesporto atualmente aqui no Brasil? De maneira geral, então não só no triatlo, mas de maneira geral.
A gente tem buscado parceiros, né? Acho que uma grande parceria que a gente fechou agora recentemente é o banco WeBanks. O WeBanks acreditou na nossa história e também eles são ousados como a gente. A gente acredita e vai a fundo no que a gente propõe a fazer. Mas não tem sido fácil. A gente já aplicou alguns projetos, mas teve negativa por essa questão do Ronan ter ficado afastado do esporte por questão da classificação funcional. Uhum. Então o Ronan ele perdeu todas as bolsas dele nesse período que ele ficou afastado, porque ele abriu mão da natação, no qual ele tinha garantido as bolsas, e ao passar para o triatlon e ficar inelegível, ele não pôde aplicar nenhum projeto. Então a gente ficou sem remuneração por cerca de um ano. Então o Ronan hoje ele está no esporte muito porque a família dele, a mãe dele acredita muito nele, e a gente tem alguns parceiros também que estão contribuindo para que... A gente tem parceiro fisioterapeuta, a gente tem academia hoje que apoia a gente, tem bicicletaria que faz a manutenção da bike dele.
Paulista.
Então, Paulista Bikes. Tem algumas pessoas que acreditaram junto com a gente e por Sim. isso que a gente está aqui hoje.
E é exclusivo, hein, cara? Essa da E-Banks aí ninguém sabia, né? Acho que a professora não... tomou até um susto ali.
Essa da E-Banks tá pra sair. A gente nem assinou o contrato ainda. Mas acho que amanhã a gente vai lá pra fechar com eles.
Mas só dando mais um aqui, cara, eu acho que é mais uma alternativa aí que eu falo, acredite nos seus sonhos, né? Eu saí de uma coisa que era certeza, eu tinha emprego garantido lá, eu era contratado para nadar, bolsa de estudos. E, cara, eu simplesmente abri mão de todas as bolsas, emprego, larguei tudo porque eu acredito que eu ia estar numa Olimpíada e pela natação eu não ia conseguir. Então, eu acho que esse é um recado que eu dou para todo mundo, cara, vá, acredita no seu sonho e, infelizmente, você vai ter que fazer algumas coisas meio loucas que todo mundo fala, né? Você é louco, Ronan, você não vai, você tá muito louco fazendo isso, mas tenho certeza que tudo tem um propósito. Hoje eu posso estar lutando por uma vaga paralímpica e é muito porque eu acreditei em mim.
Maravilha. Serve aí como um incentivo a todos que estão assistindo e ouvindo aí o nosso programa. Nós estamos quase ao final do nosso programa, professora, mas antes eu gostaria de perguntar a você que está atualmente como chefe de classificação funcional da Federação Internacional de Canoagem e trabalha com para-atletas, como que está esse corpo de atleta brasileiro aí para novas competições? Esse ano que nós teremos novas provas também, né? Dentro de como que está esses atletas aí a nível nacional para a competição.
Então, o Brasil é um país forte no paradesporto. E acredite, eu não acompanho muito os atletas brasileiros, que por ser chefe de classificação numa federação internacional, eu tenho que ser imparcial, principalmente na questão da canoagem. Eu trabalho com as mulheres que tiveram câncer de mama e incentivo assim, ações que não são diretamente ligadas aos para-atletas. E na associação, sim, aí eu faço avaliação nos esportes, em outros esportes que não a canoagem. Mas independente disso, o Brasil é um país forte no esporte paralímpico, tem muito incentivo para levar, né, os atletas para fora.
Maravilha, estamos encerrando o nosso programa, mas antes eu gostaria de mandar uma saudação aqui às pessoas que estão assistindo e interagindo conosco. Entre eles, temos aqui o Antônio Carlos Lopes, o Fabiano Cândido, temos também o André Schultz, Felipe Araújo e outras pessoas que estão assistindo o nosso programa. Felipe, muito obrigado pela sua participação e o convite já está feito para que vocês venham no final do ano com a medalha no peito.
A gente vai trabalhar para trazer a medalha aí para o Brasil e, se Deus quiser, a gente volta aqui na rádio.
Maravilha.
Muito obrigado, muito obrigado.
Ronan, muito obrigado pela sua presença, fazer esse bate-papo conosco, uma fonte de inspiração para todos aqueles que estão assistindo e ouvindo a nossa rádio.
Pô, muito obrigado você pelo convite. É, quem quiser saber mais sobre mim aí, pesquisa lá no Instagram, Ronan N. Cordeiro. É, tenho certeza que vai ver toda a minha trajetória aí e, se Deus quiser, conseguir todos esses objetivos.
Maria de Fátima, novamente muito obrigado. É sempre uma honra tê-la conosco aqui nas nossas rádios, sempre enriquecendo com o seu conteúdo, sua experiência e, claro, seu conhecimento aí que traz para enriquecer esse programa.
Obrigada, Emerson. E a mensagem é, pessoal, estudem, porque nesta situação do Ronan, valeu o número de horas que cada um de nós dedicou, né? O conhecimento prévio e o conhecimento específico para lutar por algo que ninguém mais acreditou, a gente acreditou, e este moço aqui ainda está competindo e tentando uma vaga para Tóquio.
Maravilha, agradeço também aqui, ó, os nossos companheiros que sempre nos dão um apoio aqui, a Bárbara, o Evandro e hoje em especial a Valéria, porque no último programa eu esqueci de agradecer a Valéria, então meu agradecimento especial, Valéria. E agradeço a todos que participaram conosco, lembrando sempre que nós estamos ao vivo às 16 horas, toda quinta-feira aqui na Rádio Uninter. Um abraço pessoal, até a próxima!